Hello there, welcome to the podcast, Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to be here with you today. No episódio de hoje, falaremos sobre willpower, que significa força de vontade. Se você está chegando aqui hoje pela primeiríssima vez, seja muito bem-vindo. Se você já é assíduo aqui nos nossos podcasts, igualmente, seja muito bem-vindo. Welcome! Aproveite bastante. Se você não conhece o formato dos nossos podcasts, fique sabendo que você aqui ouvirá e terá a oportunidade de falar inglês. Como é que é, Marcelo? Sim, você terá a oportunidade de falar inglês, mesmo estando aí do outro lado e mesmo se tratando de um podcast. E você vai entender por quê. Primeiramente, falando e tratando da metodologia WAVE, uma metodologia onde o aluno é ativo no processo de aprendizado, é importante que você se lembre que não se aprende inglês teorizando as coisas, mas se aprende inglês praticando aquele conhecimento que você recebe. Então, se você pegar o conhecimento que você recebeu na teoria e o colocar em prática, você terá uma evolução muito maior do que apenas ficar recebendo conteúdo passivamente. Aliás, se você ficar recebendo conteúdo passivamente, dificilmente você vai falar o idioma. Porque para falar inglês, você precisa falar inglês. Não se pode falar inglês lendo, nem escrevendo e nem mesmo estudando gramática. Se você quer ficar bom em estudos gramaticais, vai estudar gramática, você vai ficar muito bom nisso. Se você quer ficar muito bom em leitura, continue lendo. Se você quer ficar muito bom na escrita, escreva. Mas repare que são habilidades distintas do idioma. E se você quer falar inglês, é importante que você fale inglês. Então, no nosso podcast de hoje, como todos os demais, você tem a oportunidade, dentro de uma English conversation, uma conversação, uma fala, um diálogo aqui entre duas pessoas, de falar inglês de verdade. Eu vou lhe dar essa oportunidade. Eu vou explicar para você as frases que aqui serão entregues e você terá a oportunidade de repetir aí do outro lado. Lembrando que a explicação é diferente de tradução. Tradução também costuma atrasar o seu aprendizado, tá? O mais importante aqui é que você aprenda via frases feitas, mas entendendo aquilo que você está falando e tendo a oportunidade de repetir logo em seguida. Então vamos para a nossa conversa de hoje, para você entender a situação aqui do nosso diálogo. Primeiro, nós temos uma situação em que um irmão está conversando com a irmã, tá? Não sei se você possui irmã ou irmão, mas aqui é uma situação entre irmãos. Eu possuo irmã, amo demais a minha irmã, nós somos como melhores amigos, a gente se dá super bem, mas a maioria das pessoas, estatisticamente falando, possui dificuldades com seus irmãos ou irmãs. E aí, no diálogo de hoje, nós temos uma dificuldade nesse sentido, tá bom? Espero que você entenda. Tomara que você não tenha dificuldade com seu irmão, com sua irmã, como é o meu caso. E aí o irmão chega, a irmã está sentada, né, e tomando nota de algumas coisas no papel, e o irmão chega e ele pergunta, "Hi, sis, what are you doing?" Então vamos começar com essa introdução, antes mesmo da pergunta. Ele diz, "Hi, sis." Esse sis é informalmente usado para a palavra sister, ok? Que significa irmã. Então ao invés de eu dizer, "Hi, sister," eu posso dizer, "Hi, sis." É como se em português eu dissesse, e aí, mana? Ao invés de dizer irmã, eu uso mana, tá? Então, informalmente, isso é muito comum, muito utilizado. Então, é o caso dele aqui. Hi, sis. Em seguida, ele usou a pergunta, what are you doing? Então, nós temos aqui algumas variações dessa pronúncia nessa pergunta, né? Que tem o objetivo de saber o que a pessoa está fazendo. Quando você quiser saber o que a pessoa, alguém está fazendo alguma coisa, você pode perguntar, what are you doing? Ok? E vai funcionar bem. Essa pronúncia que eu acabei de dar para você agora, ela é a pronúncia certinha da pergunta, né? What are you doing? What are you doing? Talvez, quem sabe, você vá escutar isso no inglês britânico com a pronúncia do T. What are you doing? Mas ainda assim, eu diria que é bem informal, é bem incomum, porque na maioria das vezes, assim como fazemos em português, a tendência é juntarmos as palavras. E nesse caso aqui não é diferente. Nós podemos sim pegar o T do what e transformá-lo em R e juntar com a palavra are, o A do are. E aí fica what are you doing? Ok? Lembrando que, numa palavra em que é terminado, temos a terminação ing, o g não é pronunciado. Então, a gente para no n. Doing, doing. What are, ó como é que fica diferente. Ó, ao invés de what are, what are. What are you doing? What are you doing? Hi, sis, what are you doing? Ok? Então, essa é uma maneira, uma forma. E já eu vou lhe dar a oportunidade de praticar isso. Agora, vamos falar de uma outra forma, ainda mais informal e extremamente comum. Muito possivelmente você escutará isso num filme, numa música, numa série. E é importante que você treine isso. Eu, como seu professor, preciso treinar você para a vida. E nesse sentido, eu estou lhe passando o que é aplicado na vida real para que você esteja pronto, pronta para a vida real. Então, ao invés de what are you doing ou what are you doing, a pessoa diz what you doing. Uau, agora mudou bastante, né? What you doing? Hey, hi sis, what you doing? Extremamente comum. E a gente olha como é que omite várias coisas aqui junta, parece que é outra pergunta por completo, não é verdade? Mas nós fazemos isso igualmente em português. É que como você talvez não esteja acostumado, acostumada com o inglês, é muito possível que você ache, acredite inclusive, que o nativo fala rápido demais. Mas na verdade, se você for analisar bem, não é que o nativo fala rápido demais, é que você não está recebendo o treinamento adequado para treinar os seus ouvidos para falar e entender corretamente como é pronunciado por esses nativos. E isso acontece igualmente em português, né? Quando nós falamos algo em português, a tendência nossa é falarmos o mais rápido possível. Muitas vezes, juntando palavras, comendo letras, principalmente se você for daqui de Minas, como eu sou, é bem comum nós omitirmos vários sons, várias junções, enfim. Então, três variações da mesma pergunta, eu vou repetir essa mesma frase três vezes para você ter a oportunidade de pronunciá-la em três formas distintas, tá bom? Vamos tentar? Vamos lá. Hi, sis, what are you doing? Hi, sis, what are you doing? Hi, sis, what you doing? Muito bom. E isso requer treino. Primeiramente, você recebe a teoria. Não se pode fazer alguma coisa sem que você saiba como fazer essa alguma coisa. Então, a teoria, o ensinamento, eu estou lhe dando aqui agora. Em seguida, você precisará da prática. Prática. Porque com a prática, você evolui. E em terceiro lugar, você precisará do professor. Esses três pontos são cruciais para que você atinja sua fluência em inglês, tá bom? Você saber como fazer, você ter onde praticar, e não é em qualquer lugar, não é praticar na vida real, porque na vida real você corre um risco de perder uma vaga de emprego, de perder um relacionamento, uma oportunidade de network. Então, você pratica dentro de um ambiente seguro, com outras pessoas que estejam, assim como você, aprendendo o idioma e sempre com acompanhamento do professor, porque o professor, ele é o seu orientador, ele é o seu guia. Ele é quem faz as correções certas, da maneira certa e principalmente na hora certa. Saber isso para o professor é primordial, né? Para o professor, não estou falando de alguém que saiba o idioma. É por isso que existe o mito, né? Ah, se eu for ter aulas com nativos, eu falarei inglês melhor. Mito, porque quantos brasileiros você conhece que falam português perfeitamente e não sabem lecionar? Não basta você saber o idioma para você saber lecionar o idioma, ok? Agora, quando você sabe lecionar o idioma, quando você tem um professor treinado para fazer isso com você, é muito melhor. Aliás, muito melhor, inclusive, se você tiver um professor que compreenda o seu idioma também. Porque ele vai conseguir se colocar no seu lugar muito mais facilmente do que um professor nativo, por exemplo. Tá? Ok, então entendeu essas três formas de se perguntar isso? Agora é treino. Você tem o controle nas suas mãos e você pode praticar isso. Lembrando que se lhe falta um professor, você tem isso garantido e gratuito
dentro da imersão Inglês Fluent Wave. A imersão acontece de tempos em tempos, em grupos no WhatsApp. Ela é preparatória para o curso Wave Online English e, portanto, obrigatória para todos os alunos matriculados. Mas se você deseja participar da imersão, ela é gratuita, tá? Gratuita. Ela acontece num período de 2 semanas e você tem a oportunidade de assistir aulas ao vivo comigo. E você não somente recebe o conteúdo, mas tem a oportunidade de ter o meu acompanhamento individualizado feito contigo no privado. Então você tem sim esses 3 pontos. Você aprende como fazer, porque eu ensino isso dentro da imersão. Você tem um ambiente seguro para a prática constante do idioma e você tem o meu acompanhamento, o professor, para ser o seu guia, para te prestar a orientação certa. E tudo isso é de graça, 100% de graça. Se você desejar participar da imersão, é bem simples, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui abaixo o link do nosso site, waveidiomas.com, W-A-V-E, waveidiomas.com. Você vai lá e preenche o seu cadastro, é bem simples, coloca o seu melhor e-mail, seu número de WhatsApp com DDD e o seu nome, e eu mesmo entrarei em contato com você. Lembre-se de colocar o DDD, tem gente que coloca o número e não coloca o DDD, eu não consigo enviar uma mensagem para você sem saber de onde você é, tá? E aí eu vou inserir você dentro de um dos grupos da imersão, eu mesmo vou enviar uma mensagem para você, às vezes as pessoas se assustam com relação a isso, mas sim, eu mesmo vou enviar uma mensagem para você, você falará diretamente comigo e você terá a oportunidade de ter aulas ao vivo comigo, porque como eu sempre digo, os podcasts são meros podcasts, não são aulas de verdade, apesar de muita gente me agradecer por isso, pelo conteúdo que aqui é entregue e evoluir bastante com os podcasts. Eles não são aulas, tá? São apenas uma ferramenta que eu utilizo para ajudar o maior número de pessoas possível. Dando sequência, então, a irmã vai responder ao irmão. Ela diz, I'm setting up some goals, ou simplesmente, setting up some goals. O que ela quer dizer com isso? Ela está dizendo que ela está traçando metas. E nós precisamos de metas. Você que está aí me ouvindo nesse momento, você traçou as suas metas para esse ano? Você definiu aquilo que você alcançaria esse ano? Que você realizaria na sua vida esse ano? Ou você está deixando a vida te levar? Né? Olha, quando nós desejamos alcançar alguma coisa na vida, o primeiro passo é o desejo. O segundo passo é você traçar um planejamento estratégico para isso acontecer para você. Caso contrário, é apenas sonho. Tá? Se você quer continuar sonhando em falar inglês fluente, tá show, tá ótimo. Cada um tem exatamente a vida que tolera. Mas se você deseja, de fato, mudar essa história e alcançar a fluência que você tanto deseja, você precisa de um planejamento estratégico. Precisa pegar o seu lápis, sua caneta, seu papel e colocar isso na ponta do lápis. Definir quais são os seus objetivos a serem conquistados ao longo do ano, por exemplo. Tá? E aqui, a irmã, ela está fazendo exatamente isso. Ela está traçando o planejamento dela, traçando os objetivos dela. Essa é a verdade. Setting up some goals. E essa palavra goals, no plural, se fosse um objetivo seria goal, tem esse sentido, tá? Vamos tentar agora. Setting up some goals. Setting up some goals. Setting up some goals. Muito bom. Se eu estivesse, por exemplo, na Inglaterra, é possível, ou na Irlanda, ou na Austrália, por exemplo, que utiliza o inglês mais britânico, é possível escutar essa pronúncia da primeira palavra como setting. Setting up, tá? Setting up some goals, ao invés de setting up. E é muito comum no inglês americano, no inglês canadense, transformarmos os T's em R. Então, ao invés de setting, viu a diferença? A forma na qual você vai dizer é você quem escolhe. Em ambos os casos, a pessoa lhe entenderá perfeitamente. Mas a forma na qual o outro diz para você, você não tem opção. Então eu, enquanto seu professor, preciso treinar você para a vida. Não existe esse negócio de inglês britânico, inglês americano. Se você se prepara apenas para os Estados Unidos, você vai viajar para a Inglaterra e aí você fica como? Perdido? É importante que o professor ensine essas nuances, esses detalhes da língua para você estar preparado para a vida, porque inglês promove liberdade. E se eu pudesse resumir todo o idioma em uma única palavra, eu diria liberdade, ou como dizemos em inglês, freedom. Porque você tem, sabe muito bem disso, eu tenho certeza, os conteúdos que nós consumimos muitas vezes, eles estão em inglês. Os livros, né, os livros, por exemplo, de estudos acadêmicos, na maioria das vezes, quando eles chegam no Brasil, eles chegam traduzidos e demora um tempo para isso acontecer. Se você pode consumir isso no original, você ganha tempo. Se você vai assistir os seus filmes no original e sem legenda, você vai aproveitá-los muito mais. Então, o nível de entretenimento sobe absurdamente. Vai passar numa entrevista de trabalho, você sabe muito bem que, hoje em dia, em inglês, é mais do que demandado no mercado. Então, existem inúmeras vantagens de se falar inglês fluente, né? Mas o professor precisa ter em mente que ele está preparando o aluno para a vida, para que ele ou ela possa viver uma vida de liberdade, podendo consumir os seus conteúdos no original, sem legenda, ouvir suas músicas, cantá-las caso queira, escrever os seus e-mails no inglês, ter contato e criar esse network, né? essa conexão com outras pessoas fora do Brasil ou, né, em outros idiomas, seja lá onde você estiver. E isso se dá a partir do momento que você aprende uma língua chamada de língua universal, que é o inglês. E aí, quando a irmã diz que ela está traçando os seus objetivos, ou setting up some goals, o irmão diz, goals? For what? Então ele se assusta a princípio, né? E ele primeiro, num sentido, numa ideia assim de até um pouco de deboche, né? Ele pergunta para ela, pô, objetivo para quê, cara? Para que isso, né? Goals for what? Ok? Olha como nós omitimos essa pronúncia do T muitas vezes em inglês, né? Ao invés de dizermos for what, a gente diz for what. Olha só o T sendo engolido. For what? Viu? Muito comumente isso vai acontecer em inglês, tá? Vamos tentar então essa frase. Goals for what? Goals for what? Goals for what? Muito bom, muito bom. Tudo é treino, tudo é treino. E aí a irmã responde, né? To improve my life, Mark. Afinal de contas, se você de fato deseja melhorar de vida, traçar os seus objetivos é crucial. Então, a resposta dela foi para melhorar a minha vida. To improve my life. E em seguida ela usou o nome do irmão, que é Mark. To improve my life, Mark. Ok? Vamos repetir? To improve my life, Mark. To improve my life, Mark. To improve my life, Mark. Viu como existe uma entonação, um ritmo? Isso precisa ser explorado por você, né? Como nós subimos, ó, to improve my life. E depois a gente desce, ó, Mark. To improve my life, Mark. Viu? Isso é muito importante, esse ritmo, essa entonação nas frases. E é isso que você precisa se atentar agora. Não são as palavras isoladamente numa frase que vão fazer você falar inglês fluente. Neste momento, o mais importante é você se atentar à pronúncia da frase por completo. Entendendo essa frase, sabendo o que ela significa, você, inclusive, poderá aplicá-la na sua vida. Mas se atentando à entonação, ao ritmo, à pronúncia mesmo da frase por inteira. Tá? E aí o irmão, ele, né, muito intrometido, ele mete a mão na folha e diz, let me see. Então, ele literalmente rouba o papel, né? Tira o papel da mão da irmã e ele diz, let me see. Que quer dizer, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né? Deixa eu me ver, né? Let me see. Ok? Let me see. Let me see. Let me see. E aí a irmã, imagine a situação, tá? A irmã sentada, né, na cadeira, temos uma mesa na frente, ela tomando nota dos seus objetivos. O irmão em pé, ele rouba a folha e diz, Let me see. A irmã estica o braço para poder pegar e ela diz, Oh, stop it. E quer dizer, ah, para com isso, né? Pô, para com isso. Mas aí ele já está em pé, ela fica sentada e ele está lendo os objetivos dela. Entendeu? Imagina a situação, tá? Então ela diz, Oh, stop it. Aqui eu quero chamar a sua atenção para a pronúncia da palavra stop, porque tem muita gente. Eu não sei, eu ainda não consegui decifrar isso muito bem, apesar de já ter procurado o paradeiro disso há bastante tempo, mas o brasileiro tende a pronunciar palavras que começam com S, com som de Z. Vamos pegar a palavra fumar, por exemplo, em inglês é smoke, tá? Ou fumaça também, smoke. E aí a pessoa diz smoke com esse som de Z. Entende? Ou stop com som de Z, mas na verdade a palavra começa com som de S. Então a pronúncia deve ser s, som de S, ó. Stop, stop. Como a palavra stop termina com esse som de uma consoante P e it começa com esse som de uma consoante I, nós juntamos, linkamos as duas. Stop it, stop it. Parece até uma palavra única, mas são duas. Então, nós dizemos, Oh, stop it. Ok? Oh, stop it. Oh, stop it. Oh, stop it. Very good, very good. E aí, a pergunta agora do irmão é em cima de um dos objetivos traçados pela irmã, né? E o objetivo, ele diz assim, ele lê, né, em voz alta e com um tom de entonação de pergunta, né? Então ele diz, Learn how to deal with my brother. E o que que ele quer dizer? A irmã colocou nos seus objetivos, como meta para ela, saber lidar com o irmão. Então parece que o irmão realmente é difícil de conviver com, né? Então, learn how to deal with my brother é um dos objetivos. Ele, como ele está lendo, ele coloca essa entonação com a ideia assim: como assim, né? Como assim aprender a lidar melhor com o seu irmão? Não estou entendendo isso. Learn how to deal with my brother. Lembra que eu disse que os T's são muito utilizados em inglês com som de R, né? Então, por isso que learn how to, ao invés de learn how to deal. Lembrando que você pode falar da forma que você achar melhor. Se você quiser falar learn how to deal, tá show. Se você ouvir a outra pessoa, que você não pode optar. Então, learn how to deal or learn how to deal with my brother. Só com a entonação de pergunta. Vamos lá? Sua vez agora, hein? Learn how to deal with my brother? Learn how to deal with my brother? Learn how to deal with my brother. Senti uma dificuldade a mais por causa da frase sendo um pouco mais longa? Controle está nas suas mãos. Pause, volte, escute novamente. Repita quantas vezes forem necessárias. Mas pratique. Não espere ser perfeito para falar inglês, porque perfeito nós não somos. Nós somos seres humanos. Caso você não tenha reconhecido isso ainda, e talvez por experiências passadas, por pessoas terem desejado que você, de alguma forma, fosse perfeito ou perfeita, saiba que isso é inexistente. Essas pessoas não possuem o conhecimento que agora você está recebendo aqui. Lembrando que, dentro da Wave, o que eu fiz foi a junção da psicologia com o ensino linguístico. Então, o que eu estou falando para você agora tem todo um embasamento científico atribuído à psicologia, para dizer para você que, enquanto ser humano, você não é perfeito. E quando você faz o melhor que você pode, né, nas condições que você possui, você evolui. É muito melhor você fazer o seu melhor nas condições que você tem agora do que não fazer nada. Se você não faz coisa alguma, você terá resultado algum. Entende? Você não terá resultado. O resultado que você deseja, que é a sua fluência, não chegará se você esperar as coisas estarem perfeitas para você, para isso acontecer na sua vida. Você só terá o resultado que você deseja, que é a fluência, se você praticar, se você pegar a teoria e colocá-la em prática. Lembra dos três pilares da fluência, basicamente, né? Saber como fazer, praticar e ter o seu professor, tá? Para fazer esse acompanhamento, ok? Beleza, então a resposta da irmã é yes, that's one of my goals. É isso aí, eu coloquei isso daí, é um dos meus objetivos mesmo. Você tá certo. Learn how to deal with my brother. Eu preciso aprender a lidar com meu irmão. Não sei. Você é muito complicado, complexo para mim. Então eu preciso aprender a lidar com você. Yes, that's one of my goals. Interessante. E muitas pessoas, elas não abraçam a sua própria autorresponsabilidade e vivem colocando a responsabilidade no outro. Às vezes as pessoas nas quais nós lidamos, elas são pessoas mais desafiadoras. Sim, isso pode acontecer. Mas nós não podemos mudar o outro. Eu, enquanto professor, eu não posso, por exemplo, mudar você ou dizer o que você precisa fazer. Eu posso, no máximo, orientar o seu caminho. É você quem precisa ir lá e fazer isso. É você quem precisa abraçar a sua responsabilidade e, de fato, como dizemos em inglês, make it happen. Se você não fizer isso acontecer para você, não adianta querer. Querer só é poder se você souber como fazer e colocar em prática aquilo que você aprender, sempre com orientação de alguém para lhe dar, para lhe prestar essa ajuda, esse suporte no momento certo, da maneira correta. Então, ao invés de a irmã tirar a responsabilidade dela e colocar em cima do irmão e dizer o meu irmão precisa mudar, ela disse eu preciso aprender a lidar com o meu irmão. E aí, mudando essa visão de mundo, ela altera também o seu comportamento em relação ao irmão. E muito possivelmente, ela vai ter o resultado que ela deseja, que é um convívio melhor com o irmão dentro de casa. Entende onde eu quero chegar ou não? Então, ela diz, yes, that's one of my goals. Vamos lá? Vamos repetir essa frase? Yes, that's one of my goals. Yes, that's one of my goals. Yes, that's one of my goals. Muito bom, muito bom. E a pergunta do irmão agora, surpreso, é and how are you gonna learn that? Espera aí um pouquinho. O seu objetivo é aprender a lidar melhor comigo. Seu irmão, tá, entendi. Mas como é que você vai aprender isso? How are you gonna learn that? Aqui, nós temos uma forma bem informal de usarmos duas palavras. Going to. E aí esse going to vira gonna. How are you gonna learn that? And how are you gonna learn that? Curioso, né? Ele perguntou, and how are you gonna learn that? Vamos lá? And how are you gonna learn that? And how are you gonna learn that? And how are you gonna learn that? Muito bom. Lembrando, se atente ao ritmo, tá? A entonação, a pronúncia da frase e não a cada uma das palavras isoladamente. Eu vejo muitos professores na internet dizendo que se você aprender, sei lá, 7 mil palavras em inglês, você falará inglês fluente. Do que adianta você saber um monte de palavras isoladas, soltas, sozinhas, se você não sabe criar as suas próprias frases? Fala para mim. Adianta de alguma coisa isso? Se fosse tão fácil assim, bastaria decorar o dicionário, não é mesmo? Você tem um monte de palavras ali. Se você decora o dicionário, você fica excelente em inglês, fala fluente da noite para o dia. Não é assim que acontece. É importante que você aprenda a estrutura do idioma, que é diferente do português, a propósito. E falando nisso, dentro da imersão, você não somente aprende a como memorizar qualquer palavra em inglês em segundos e jamais esquecer, utilizando o seu cérebro, né, que é a sua ferramenta mais fantástica existente dentro de você, como também a criar as suas próprias frases em inglês. Então, no término da imersão, no ruim, na pior das hipóteses, você terá aprendido a se comunicar, a criar as suas próprias frases no idioma. Se isso é interessante para você, lembre-se de acessar o site waveidiomas.com e eu vou deixá-lo igualmente aqui na descrição desse episódio para você clicar no link e ser direcionado lá para a nossa página. E aí, preenchendo o seu formulário, você é só guardar que eu mesmo vou entrar em contato contigo, tá? Resposta da irmã: Emotional Intelligence. Ela vai aprender sobre inteligência emocional para saber lidar com o outro. Uma das ferramentas mais interessantes que nós temos hoje é aprender sobre inteligência emocional, ou como dizemos em inglês, emotional intelligence. Ok? Você aprendendo isso, certamente, ou ela aprendendo isso, certamente vai conseguir lidar melhor com o irmão e terá um convívio melhor dentro de casa. Então a pronúncia aqui é emotional. O T, muitas vezes, quando ele está acompanhado do ION, ele tem esse som de shun, né? Sh. Ó, quer ver outros exemplos? Action. Action, da palavra ação em inglês, termina com T-I-O-N, tá? Subtraction, de subtração em inglês, mesma coisa. Então aqui, emotional. Emotional, tá? Emotional intelligence. Emotional intelligence. Emotional intelligence. Very good. E aí o irmão diz: What? Surpreso mais uma vez, né? What? You're gonna take a course on that? Em outras palavras, ele tá tão surpreso, e ele pergunta para ela se ela vai fazer um curso nisso, né? De inteligência emocional. Você vai fazer um curso de inteligência emocional? É isso mesmo que eu estou ouvindo aqui, né? Não, não é possível isso. É isso mesmo? Então, primeiro, what? Com essa expressão muito de surpresa, né? What? You're gonna take a course on that? E aí, repare que a estrutura da frase, ela está numa estrutura em inglês de uma frase afirmativa. Mas com a entonação certa e de uma forma informal, afinal de contas, nós estamos falando aqui de uma conversa entre irmãos, nós transformamos essa frase que, mesmo possuindo uma estrutura de frase afirmativa, se torna uma frase interrogativa. Então, olha a entonação. Escute isso. You're gonna take a course on that? Viu como é que a gente sobe lá no finalzinho? You're gonna take a course on that? Então, essa subida faz com que essa frase se torne uma frase interrogativa. Gramaticalmente incorreta, por favor, entenda isso, mas extremamente usada no dia a dia, tá? E esse é o grande motivo dos alunos no Brasil estudarem durante anos e anos e anos inglês e não conseguirem assistir um filme, ouvir uma música, conversar com um nativo, viajar para fora do país sem a necessidade de um tradutor, porque muitas vezes está preso aquele inglês robotizado, mecanizado, inexistente, que você vai encontrar se você for, por exemplo, fazer uma entrevista de trabalho, onde sim, demanda um nível de inglês mais culto, assim como é no português. Mas no dia a dia, é isso aqui que você vai escutar. E o que é usado nos filmes, nas músicas, nas séries, nas viagens, é o inglês do dia a dia, na maioria das vezes. Ok? Resposta da irmã. E aqui entra o título do nosso podcast de hoje. Yes, I am. Ela vai fazer o curso. Então ela diz: Yes, I am. E mais um pouquinho. Plus lots of willpower. Aqui ela deixou a deixa para o irmão, né? Ela disse: além de fazer o curso, eu vou precisar de usar muita força de vontade, vou precisar de ter muita força de vontade, que é willpower, em inglês, para poder lidar com você. Tá? É, se você tem um irmão assim, uma irmã assim, você está entendendo bem aqui a categoria, né? Então, yes I am, plus lots of willpower. Vamos repetir? Yes I am, plus lots of willpower. Yes I am, plus lots of willpower. Yes I am, plus lots of willpower. Very good, very good. E aí o irmão assustado, ele diz, oh, I'm so easy to deal with. Né? Em outras palavras, lidar comigo é fácil. Né? Eu sou tão tranquilo. I'm so easy to deal with. Novamente o T sendo transformado em R. Ru. I'm so easy to deal. Ru deal. Posso pronunciar to deal? Claro que pode. I'm so easy to deal with. Funciona bem também. Tá? I'm so easy to deal with. I'm so easy to deal with. I'm so easy to deal with. Very nice, very nice. E a irmã afirma que não. Não, você pode apostar que não. You can bet you're not. You can bet. E aí, ó, olha a omissão do T no finalzinho. Ó, bet, ao invés de bet. You can bet you're not. Ó, you can bet you're not. You can bet you're not. Ok? E olha a entonação. You can bet you're not. Vamos lá? You can bet you're not. You can bet you're not. You can bet you're not. Excellent, excellent. E aí o irmão, num tom mais irônico, diz, love you too, little sis. Em outras palavras, também te amo, viu? Né? Num tom irônico, óbvio. Então, love you too, little sis. Love you too, little sis. Love you too, little sis. Great, great. Então é isso, chegamos ao fim de mais um podcast aqui na nossa série Fala Inglês Naturalmente. Espero que você tenha aprendido bastante, tenha evoluído e lembre-se, se desejar continuar evoluindo, ter um acompanhamento meu, individualizado no privado, saber como fazer e o ambiente para a prática do idioma esteja presente na próxima imersão em inglês fluente, que acontece única e exclusivamente em grupos no WhatsApp. Acesse o site waveidiomas.com, preencha seu cadastro e participe. Mais um último recado, se você que está aqui escutando e não sabe sobre a Wave Imersão Linguística, nós somos uma rede de franquias, temos alunos em todos os continentes do planeta e estamos em 22 dos 26 estados brasileiros mais Distrito Federal. Se você deseja igualmente ser um franqueado Wave e abrir uma escola própria, mesmo sem saber falar inglês, não, isso não é problema, tá? É porque a gente resolve isso dentro da sua própria escola. Ok? Entre em contato comigo no número código de área 32 988 10 3208. Nós estamos com condições facilitadíssimas para você ter o seu próprio negócio e ter a sua própria escola e ajudar muita gente. Então, se você deseja ser um franqueado Wave, você já sabe. Acesse ou envie uma mensagem via WhatsApp diretamente para mim. E se você deseja receber o PDF desse episódio, ele está disponível para você igualmente. Dentro da imersão, você recebe isso automaticamente, eu sempre envio lá,
dentro dos grupos. Mas se você ainda não está participando e deseja receber esse episódio, mande uma mensagem no meu WhatsApp pessoal solicitando. Por favor, me diga o seu nome. Não gosto de falar com robôs. Fale para mim o seu nome e fale o nome do episódio, tá? Que nesse caso aqui chama-se Willpower. Forte abraço, espero que tenha gostado. See you next time. As a matter of fact, see you next Saturday. Take care and bye-bye.